Palavra em cena. História dramática e a nossa vida cotidiana. Apresentação de Maurício Paroni de Castro. Especial para a SP, Escola de Teatro, Centro de Formação das Artes do Palco. Hagoromo, o manto de plumas. Especial para o módulo amarelo da SP Escola de Teatro.
O manto de penas é uma tradicionalíssima fábula budista ligada ao preceito da honestidade. A história se passa numa paisagem encantadora existente ainda hoje perto do mar, ao pé do Monte Fuji, onde crescem belas florestas de pinheiros ao longo das praias de areia branca. Eis aqui uma reconstituição popularmente simples.
Era uma vez um pescador chamado Hakyuryu. Era pobre e sua pesca sempre foi muito escassa. Num belo dia de primavera, passando pelo pinhal, ele encontrou um manto lindo, tecido com penas coloridas, preso a um galho. Que hobby maravilhoso! Eu sei que roubar não é coisa boa, mas eu sou pobre. Se conseguir vendê-lo no mercado amanhã, posso obter um bom dinheiro, disse o pescador. Naquela mesma noite, apareceu-lhe em sonho um tenyô sob forma de uma linda donzela que lhe disse: eu sou um anjo do céu que veio visitar este mundo. Mas você levou meu hobby e por isso você me raptou. Eu não posso voltar para o céu sem ele. Por favor, devolva o manto. Hakyuryu respondeu: não roubei o seu vestido. Foi outra pessoa, mas foi o destino que a trouxe para o meu lado. Portanto, peço que divida a cama comigo. Acordou no momento em que tentava abraçá-la, mas o sonho inspirou-lhe profundas reflexões morais que havia ouvido uma vez da pregação de um mestre. Em primeiro lugar, ele disse a si mesmo, eu roubei um vestido precioso. E em segundo lugar, eu menti para uma criatura angelical. E finalmente, eu queria estar com ela. Transgredi um grande número de preceitos. Disso, certamente nascerá um grande mal no futuro. Mas será maravilhoso se eu achar aquele anjo para devolver sua roupa. Na manhã seguinte, ele foi à praia e encontrou uma linda menina em lágrimas sob um pinheiro. Em seguida, entregou-lhe o manto, pediu-lhe perdão e imediatamente sentiu-se repleto de alegria e felicidade. O sol estava nascendo. O anjo desapareceu lentamente numa dança na névoa, a caminho de volta para o céu. Diante de tal espetáculo, o pescador caiu em êxtase e, daquele dia em diante, ao sair para o mar, sempre voltava com redes cheias de peixes.
O tenin, ou o tenshi, ou a tenyo, que é a versão especificamente feminina, são espíritos do budismo japonês, semelhantes aos anjos aqui do ocidente. São como as ninfas da Idade Clássica ou as fadas da Idade Média. Podem voar. Coisa explicitada na arte por seus kimonos coloridos com penas, esses sim chamados hagoromos, vestidos de penas. Em algumas lendas, os tenin são incapazes de voar sem esses kimonos.
Pa 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 p
Pagueno da Flauta Mágica é descendente dessa lenda, encontrada com semelhanças e diferenças do Japão até a Escandinávia. Mas a lenda se casa tão perfeitamente a estética do teatro Nô que chega a confundir-se com a famosa peça do mesmo nome, Hagoromo. A autoria é desconhecida. As primeiras referências datam de 1524, o que prova e sugere que ela foi escrita bem depois da época de Tsuyamimoto Kyo, o grande autor e mestre Nô, a qual é comumente atribuída. No Ocidente, William Butler Yeats usou muito a história do Hagoromo. Hoje, Osamu Tezaka baseou nele seu conto da série Fênix, uma série com toque de science fiction. Recentemente, a mesma história foi adaptada para o mangá e o anime Cheres, a lenda celestial. Bem mais carnal, mas nem por isso longe do espírito da fábula. Não podemos nos esquecer que essa lenda é poderosa, já tinha vida própria dentro do Genji Monogatari, a coletânea poética inaugural da literatura japonesa, não por acaso escrita por uma mulher. Bem, mas já que está tudo tão abraçado, aproveito o ensejo para visitar as origens do teatro no Japão. É útil para que se tenha uma ideia das interseções e origens do Nô e do teatro nas fábulas. Façamos, então, uma livre incursão nas ideias de um grande ensinador francês do século XX, que tanto se inspirou no Oriente. Trata-se de Gaston Bati, ensinador que partia muito do texto escrito. Para Bati, os primeiros grupos humanos se organizaram em hordas e clãs, sob chefes que se aliavam ou guerreavam entre si. A sociedade e os espíritos também se organizou na mente dos mesmos homens, que também inventou seus líderes, os deuses. Eram deuses com um nome, com uma individualidade, uma história, ou seja, uma estrutura de poder para ninguém botar defeito. Havia funcionários vivos deste mundo, os sacerdotes, que transmitiam as ordens dos deuses aos homens em troca dos pedidos dos homens aos deuses. Qualquer semelhança é mera coincidência. Também eram ensinadas as histórias divinas que justificavam tudo isso. O culto dramático não era e nunca foi apenas um coro de homenagens ou súplicas. O sacerdote destacou-se do coro, fazia o papel de Deus e representava a sua história. Se justificava o desejo de reproduzir as ações do Deus para repetir as suas palavras, as suas ideias, e justificar a ideologia fez com que os outros atores também encarnassem as personagens secundárias da lenda. Quando eu lecionava na Escola de Arte Dramática de Milão, assisti ao Kyogen e ao Nō pela primeira vez. Entusiasmado, eu fui ao camarim elogiá-los ao final do espetáculo. Fui advertido de que não lhes podia elogiar, porque eram, por definição, excelentes, e o meu elogio seria abaixar-lhes a própria opinião terrena. Os atores eram tesouros vivos. A história lendária japonesa afirma até hoje as origens celestiais do teatro. A lenda era da jovem deusa do sol, Amaterasu, que se queixava das patifarias de seu irmão, Susanoo. Ela então se escondeu numa caverna profunda, longe da luz. Joias foram penduradas nos galhos das árvores que circundavam a entrada. Flautas, tambor. A deusa irmã Ameno Uzume dançou e cantou na entrada da caverna. A grandiosidade do espetáculo despertou a curiosidade de Amaterasu, que sai do seu esconderijo escuro e traz de volta a luz ao mundo. Os deuses no Japão não se contentaram em inventar o teatro na sua harmonia original. Eles acabam aparecendo como os criadores de cada uma das partes essenciais do mundo e do teatro. Quando as pessoas seguiam o exemplo dos deuses, eram equiparadas aos atores, até hoje, aqueles tesouros vivos. O teatro era marcado pela liturgia, é até hoje. As festas em honra aos deuses aos templos eram celebrações religiosas muito solenes, procissões que se atribuíam o poder de evitar calamidades. Assim era o Kagura, uma procissão hierática, lenta, com atores do clero. Foi essa procissão que deu à luz ao drama. Nos séculos XII e XIII, a forma rígida das danças e músicas do Kagura se mobiliza no Yamato-gaku. O Yamato-gaku ficou nos templos, mas o Kagura foi para fora dos templos. Criaram o Sarugaku, uma forma mais livre, que entoava as canções para completar os significados à população. A máscara já era usada. A voz do narrador, apoiada por uma orquestra de flautas e tambores, como aquela que tirou o Amaterasu da caverna, alternava-se com o coro da procissão. O parto ocorreu no século XIV. Numa ponte da capital Kyoto, montavam-se grandes cavaletes, onde se dançava a ação dramática. A severidade dos modos primitivos se afrouxou, até que um belo dia, duas personagens individuais dançaram e compartilharam um poema num diálogo falado. A declamação teatral substituiu o recitativo litúrgico. Um novo gênero se constituiu, que o japonês moderno chama no-gaku, ou simplesmente no. A ponte e o pinho ainda são o cenário do no. Alimentados pelo profano, o drama se desenvolveu a partir da fábula, mas o fervor tradicionalista dos japoneses conserva até hoje o seu caráter hierático original. A evolução foi clara no Japão, da dança à palavra, do coro ao ator, do divino ao humano, da fábula ao gênero. Voltemos ao Ocidente.
The boughs of the hazel shake. The sun goes down in the west. The heart would be always awake. The heart will turn to its rest.
Estes pentâmicos iâmbicos do William Butler Yeats, eles têm o ritmo da batida do coração.
Why should I sleep? The heart cries. For the wind, the south wind, the sea wind, is beating a cloud through the skies. I would wander always like the wind.
Um ato único de Yeats, escrito em verso, também tem a sua base no Hagoromo, chama-se Na Fonte do Falcão. Uma nascente seca no alto da montanha é vigiada por uma fada guerreira. Um velho, há 50 anos, ali espera o jorro de águas milagrosas, que trariam a imortalidade a quem as bebesse. O herói Kyutulain chega ao local. O velho conta que a sua vida foi lá desperdiçada e o insta a ir embora, mas o velho está determinado a esperar que as águas jorrem. Enquanto eles conversam de um falcão que o atacou naquela manhã, a guardiã da fonte cai em transe e foge dançando precisamente como um falcão. O jovem a persegue sem encontrá-la. Ao seu retorno, a nascente já havia jorrado. Eles perderam a chance de beberem as águas da nascente. O jovem vai embora novamente atrás da guardiã, ignorando as súplicas do velho para perseverar com ele pela imortalidade. A fábula também está na origem de O Pássaro de Fumo. Foi transcrita no século XIX pelo folclorista russo Alexander Afanasiev, que ouviu de viva voz dos anciãos das aldeias russas. Trata-se de uma criatura mítica com penas de ouro e olhos de diamante. Quem a capturar satisfará os próprios desejos, mas por eles também será escravizado. A extrema versatilidade da trama alimentou a revolução coreográfica e musical de Diaghilev e Igor Stravinsky. O que vai ocorrer no nosso módulo amarelo? Mais de um milênio de fabulação fez desse material uma estrada aberta e multidirecional. Este é o tempo presente. Cabe a nós a continuidade. Seja convencional, seja anticonvencional. Boa viagem.
Palavra em Cena agradece a participação de Silvia Soares. Palavra em Cena. História dramática e a nossa vida cotidiana. Apresentação de Maurício Paroni de Castro. Especial para SP, Escola de Teatro, Centro de Formação das Artes do Palco. Palavra em Cena agradece a participação de Silvia Soares.